caro presidente desta sessão, senador Mão Santa, e eu gostaria de agradecer ao senador Mosério do Cavalcante a minha gentileza de haver cedido a hora, o horário que lhe estava destinado, para que eu pudesse fazer algumas considerações sobre um tema que eu considero dever trazer aqui ao Senado Federal pelo papel institucional que ele desempenha. O que eu venho trazer ao conhecimento da Casa diz respeito ao fato da Academia ter feito a entrega do Prêmio Nobel de Literatura a Mário Vargas Llosa. O escritor peruano e colunista do Estado de São Paulo, Mário Vargas Llosa, recebeu semana passada o Prêmio Nobel de Literatura em Estocolmo, na Suécia. Durante a cerimônia, na sala de concertos da cidade, o novelista recebeu a medalha de ouro e o diploma da premiação das mãos do rei sueco Carl Gustaf, que também entregou a ele uma peça metálica representando o valor de $1.500.000, referente ao prêmio. Ao receber a comenda, o presidente da Academia Sueca o felicitou com as seguintes palavras: caro Mário Vargas Llosa, você encapsulou a história da sociedade do século XX em uma bolha de imaginação que se manteve flutuando pelo ar durante 50 anos e ainda reluz, fecha aspas. Foi o que disse Per Wastenberg, o escritor sueco, que o saudou com palavras em que a Academia Sueca o felicitava. Da cidade de Arequipa, no Peru, emergiu um cidadão do mundo, um marxista que, por causa dos abusos de Fidel Castro, se transformou em um liberal, um candidato perdedor das eleições presidenciais no Peru, que figura agora nos selos do seu país. O escritor sueco também afirmou que, em suas primeiras obras, Vargas Llosa renovou a novela, fecha aspas. Abre aspas novamente. Agora é um poeta épico, não apenas de estatura latino-americana. O membro da Academia Sueca elogiou ainda o talento de Vargas Llosa em, aspas, unir a tradução narrativa de Honoré Balzac e de Leon Tolstói com os experimentos modernistas de William Faulkner, fecha aspas. Como fez o ganhador do Nobel no discurso em que aceitou a premiação, Wastenberg lembrou que um pai autoritário também o estimulou a refugiar-se no mundo da literatura e lembrou de personagens rebeldes de Vargas Llosa, como Flora Tristan, da obra O Paraíso na Outra Esquina. Após receber o prêmio, Vargas Llosa saudou a família real sueca, os membros da academia e seus assistentes. Entre eles estavam sua mulher, Patrícia, e seus três filhos, Álvaro, Gonçalo e Morgana. Há 20 anos, gostaria de salientar, há 20 anos que o Prêmio Nobel da Literatura não era dado para um escritor de língua espanhola. O último a ganhá-lo havia sido o mexicano Octavio Paz, em 1990. E um ano antes, o espanhol Camilo José Cela. Sem querer fazer muitas considerações sobre o tema, eu vou ler trechos apenas do discurso de Mário Vargas Llosa em Estocolmo. Diz ele o seguinte: aprendi a ler aos 5 anos na classe do meu irmão Justiniano no Colégio de La Salle, em Cochabamba, na Bolívia. Foi a coisa mais importante da minha vida. E esse texto de Vargas Llosa foi publicado aqui no Brasil pelo Estado de São Paulo semana passada. Foi a coisa mais importante da minha vida. Quase 70 anos depois, lembro-me com nitidez como essa magia transformasse palavras dos livros em imagens, enriqueceu a minha vida, quebrando as barreiras do tempo e do espaço, e permitindo-me viajar com o capitão Nemo 20 mil léguas abaixo do nível do mar, lutar junto com D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis contra as intrigas que ameaçavam a rainha dos tempos do sinuoso Richelieu, ou arrastar-me pelas entranhas de Paris com o corpo inerte de Marius às costas. A leitura convertia o sonho em vida e a vida em sonho e punha ao alcance do pedacinho de homem que eu era o universo da literatura. Volto a citar Vargas Llosa. Minha mãe disse que as primeiras coisas que eu escrevi foram continuações das histórias que lia, pois me aborrecia quando elas terminavam ou queriam mudar seu final. E talvez seja isso que acabei fazendo na vida sem perceber. Prolongar no tempo, enquanto crescia, amadurecia e envelhecia, as histórias que encheram minha infância de exaltação e de aventuras. Gostaria que minha mãe estivesse aqui. Ela que costumava se emocionar e chorar ao ler os poetas e os poemas de Armando Nervo e Pablo Neruda. E também meu avô Pedro, de nariz grande e calva reluzente, que elogiava os meus versos. E o tio Lúcio, que tanto me animou a dedicar-me de corpo e alma a escrever, embora a literatura naquele tempo e naquele local alimentasse tão mal os seus cultores. Toda a vida tive ao meu lado gente assim, que gostava de mim e me animava, e me contagiava com sua fé quando eu duvidava. Graças a eles, e sem dúvida também graças à minha insistência e um pouco de sorte, pude dedicar boa parte do meu tempo a essa paixão, vício e maravilha que é escrever, criar uma vida paralela onde nos refugiamos contra a diversidade, que torna natural o extraordinário e o extraordinário natural, que dissipa o caos, embeleza o feio, eterniza o instante e torna a morte um espetáculo passageiro. Não era fácil escrever histórias, disse Vargalhosa. Ao se transformarem em palavras, os projetos passeavam pelo papel e as ideias e imagens morriam. Como reanimá-los? Por sorte, ali estavam os mestres para que eu aprendesse com eles e seguisse seu exemplo. Flaubert, escritor francês tão conhecido, me ensinou que o talento é uma disciplina tenaz e uma longa paciência. Faulkner, que é a forma, o texto, a estrutura, que engrandece ou empobrece os temas. Martorelli, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstói, Conrad, aqui, aliás, que sei que Cristóvão Buarque lê, Conrad, Thomas Mann, que o número e a ambição são tão importantes numa novela quanto a destreza estilística e a estratégia narrativa. Sartre, que as palavras são atos, e que uma novela, uma peça de teatro, um ensaio, comprometidos com a atualidade e as melhores opções, podem mudar o curso da história. Camus e Orwell, que uma literatura desprovida de moral é desumana. E Marro, que o heroísmo e o épico cabiam na atualidade tanto quanto no tempo dos Argonautas, da Odisseia e da Ilíada. Se eu mencionasse nesse discurso todos os escritores aos quais devo um pouco ou muito as minhas sombras, nos deixariam na escuridão. São inumeráveis. Além de me revelarem os segredos do ofício de contar, eles me fizeram explorar os abismos do humano, admirar seus feitos e horrorizar-me com seus desvarios. Foram os amigos mais serviçais, os estimuladores da minha vocação, em cujos livros descobri que, mesmo nas piores circunstâncias, há esperança e que vale a pena viver, nem que seja só porque, sem a vida, não poderíamos ler nem fantasiar histórias. Algumas vezes me perguntei se em países como o meu, com poucos leitores e tantos pobres, analfabetos e injustiças, onde a cultura era privilégio de tão poucos, escrever não era um luxo escapista. Mas essas dúvidas nunca asfixiaram minha vocação e continuei sempre escrevendo, mesmo naqueles períodos em que o trabalho de subsistência absorvia quase todo o meu tempo. Acho que fiz a coisa certa, diz Vargalhosa, pois se para a literatura florescer numa sociedade fosse preciso lançar primeiro a alta cultura, a liberdade, a prosperidade e a justiça, isso não teria existido nunca. Ao contrário, graças à literatura, às consciências que ela formou, aos desejos e anseios que inspirou, ao desencanto do real com que retornamos da viagem, a uma bela fantasia. A civilização é agora menos cruel do que quando os contadores de contos começavam a humanizar a vida com suas labutas. Seríamos piores do que somos sem os bons livros que lemos, mais conformistas, menos inquietos e insubmissos, e o espírito crítico, o motor do progresso que nem sequer existiria. A exemplo de escrever, ler é protestar contra as insuficiências da vida. Quem procura na ficção o que não tem, diz, sem necessidade de dizer e nem de saber, que a vida, tal como não é, não basta para apagar a nossa sede de absoluto, fundamento da condição humana, e que deveria ser melhor inventarmos as ficções para podermos viver de alguma maneira as muitas vidas que queríamos ter, quando apenas dispomos de uma só. Sem as ficções, seríamos meros conscientes da importância da liberdade para que a vida fosse suportável e do inverno em que ela se converte quando dominada por um tirano, uma ideologia ou uma religião. Quem duvida que a literatura, além de nos levar ao sonho da beleza e da felicidade, nos alerta contra toda forma de opressão? Pergunte que todos os regimes empenhados em controlar a conduta dos cidadãos, do berço ao túmulo, a temem, tanto a ponto de estabelecerem regras de censura para reprimi-la. E vigiam com tanta suspeita os escritores independentes. Fazem isso porque sabem o risco que correm ao deixarem que a imaginação flua pelos livros, como quão sediosas se tornam as ficções quando o leitor compara a liberdade com as e que as torna possíveis e que nelas se exerce com o obscurantismo e o medo que o pressionam no mundo real. Queiram ou não, saibam disso ou não, os criadores de fábulas, ao inventar histórias, propagam a insatisfação, mostrando que o mundo é mal feito, que a vida da fantasia é mais rica que a rotina cotidiana. Essa constatação, continuo citando Vargas Llosa, essa constatação cria raízes de sensibilidade na sensibilidade e na consciência. Torna os cidadãos mais difíceis de manipular, de aceitar as mentiras que querem fazer com que aceite de que entre cacetetes, inquisidores e carcereiros vivem mais seguros e melhor. A boa literatura cria pontes entre pessoas diferentes, fazendo-nos gozar, sofrer ou nos surpreendermos. Nos une sobre as barreiras das línguas, crenças, usos, costumes e preconceitos que nos separam. Quando a grande baleia branca sepulta o capitão Ahab no mar, o coração dos leitores se oprime do mesmo modo em Tóquio, Lima ou Tombuctu. Quando Emma Bovary, Tom Arsênico, Ana Karenina se joga do trem e Julian Sorrel sobe ao patíbulo, e quando, em El Sul, o urbano doutor Juan Daliman sai daquela vendinha do Pampa para enfrentar o punhal do matador. Ou percebemos que todos os moradores de Comala, o povoado de Pedro Páramo, estão mortos, o abalo é semelhante ao leitor que adora Buda, Confúcio, Cristo, Alá, ou é agnóstico, vista, terno e gravata, túnica, kimono ou bombachas. A literatura cria uma fraternidade dentro da diversidade humana e apaga as fronteiras que erguem entre os homens e as mulheres, a ignorância, as ideologias, as religiões, os idiomas e a estupidez. Como todas as épocas tiveram seus espantos, a nossa é a dos fanáticos, dos terroristas suicidas, antiga espécie convencida de que matando se chega ao paraíso, de que o sangue dos inocentes lava as afrontas coletivas, corrige as injustiças e impõe a verdade sobre as falsas crenças. Inumeráveis vítimas são imoladas todos os dias em diversos locais do mundo por aqueles que se sentem donos das verdades absolutas. Acreditávamos que, com a queda dos impérios totalitários, a convivência, a paz, o pluralismo, os direitos humanos os direitos humanos se imporiam e o mundo deixaria para trás os holocaustos, genocídios, invasões e guerras de extermínio. Nada disso ocorreu. Novas formas de barbárie proliferam estimuladas pelo fanatismo e, com a multiplicação das armas de destruição em massa, não se pode excluir que algum grupelho de redentores enlouquecidos provoque um dia um cataclismo nuclear. É preciso ir atrás deles, enfrentá-los e derrotá-los. Não são muitos, embora o estrondo de seus crimes ecoe por todo o planeta e nos encham de horror os pesadelos que provocam. Não devemos nos intimidar ante os que querem tirar a liberdade que conquistamos na longa façanha da civilização. Defendamos a democracia liberal, que, com todas as suas limitações, ainda significa o pluralismo político, a convivência, a tolerância, os direitos humanos, o respeito à crítica, à legalidade, às eleições livres, à alternância de poder, tudo aquilo que nos tirou da vida selvagem nos faz perguntar, embora nunca chegamos a alcançá-la, da formosa e perfeita vida fingida pela literatura, aquela que só inventando, escrevendo e lendo podemos merecer. Ao enfrentarmos os fanáticos homicidas, defendemos o nosso direito de sonhar e de tornar nossos sonhos realidade. Quando jovem, dizia Vargalhosa, como muitos escritores da minha geração, fui marxista e acreditava que o socialismo seria o remédio para a exploração e as injustiças sociais que dominavam o meu país, a América Latina e o resto do terceiro mundo. Minha decepção com o estatismo e o coletivismo e a minha passagem para o democrata e liberal que sou, que tento ser, foi longa, difícil e ocorreu aos poucos por conta dos episódios como a conversão da Revolução Cubana, que me entusiasmou de início ao modelo autoritário e vertical da União Soviética, dos testemunhos dos dissidentes que conseguiram vazar dos muros do Gulag, da invasão da Tchecoslováquia pelos países do Pacto de Varsóvia, e graças a pensadores como Raymond Aron, como Jean-François Revel, Zion Berlin, Karl Popper, aos quais devo a minha revalorização da cultura democrática e das sociedades abertas. Esses mestres foram um exemplo de lucidez e galhardia quando a inteligência ocidental parecia, por frivolidade ou oportunismo, ter sucumbido ao feitiço do socialismo soviético ou, pior ainda, à diabólica e sanguinária Revolução Cultural Chinesa. Quando criança, volto a citar Mário Llosa, sonhava chegar um dia a Paris porque, deslumbrado com a literatura francesa, acreditava que viver ali e respirar o ar que respiravam Balzac, Stendhal, Baudelaire, Proust, me ajudaria a tornar-me um verdadeiro escritor, que, se eu não saísse do Peru, seria um pseudo-escritor de fim de semana e feriados. E a verdade é que devo à França, à cultura francesa, lições inesquecíveis, como a de que a literatura é tanto vocação quanto disciplina, um trabalho e uma perseverança. Vivi ali quando Sartre e Camus estavam vivos escrevendo, nos anos de Ionesco, de Becket, de Batalha de Clohan, da descoberta do teatro de Brecht, do cinema de Ingmar Bergman, do TNP de Jean Villard, o Odeon de Jean-Louis Barrault, da Nouvelle Vague, e do Novo Roman, e dos discursos, belíssimas peças literárias de André Malraux, e talvez o espetáculo mais teatral da Europa daquele tempo, as entrevistas coletivas e os estrondos vocais olímpicos do general de Gaulle. Mais tarde, o que mais agradeço à França, torno a citar Mário Garcia Llosa, mas talvez o que mais agradeço à França seja a descoberta da América Latina. Ali descobri que o Peru fazia parte de uma vasta comunidade irmanada pela história, geografia, problemática social e política, por uma certa maneira de ser e pela saborosa língua que eu falava e na qual escrevia, e que, nessa mesma época, produziu uma literatura nova e pujante. Foi lá que li Borges, Otávio Paz, Cortázar, Garcia Marques, Fuentes, Cabrera Infante, Rufo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso e muitos outros cujos cujos textos estavam revolucionando a narrativa em língua espanhola e graças aos quais a Europa e boa parte do mundo descobriram que a América Latina não era só o continente dos golpes de Estado, dos caudilhos de opereta, dos guerrilheiros barbudos e das maracas do mambo e do xaxaxá, mas também ideias, formas artísticas e fantasias literárias que transcendiam o pitoresco e falavam a linguagem universal. De lá para cá, não sem tropeços, a América Latina foi progredindo, embora, como dizia o verso de César Vallejo, ainda, aspas, há irmãos muitíssimo a fazer, fecha aspas. Padecemos sob menos ditaduras do que então, apenas Cuba e a candidata a secundá-la, a Venezuela, e algumas pseudo-democracias populistas e caricatas, como a da Bolívia e a Nicarágua. Mas no resto do continente, bem ou mal, a democracia está funcionando, apoiada em amplos consensos populares.